בעזרת השם, דף מם בית, את הדוג'ה סוטה, עולה פסוע, שלום עליכם. הסתמוס דף מם בית, נומי דה פאז'ה, דפויס בספאס, הוא קומה סלו נובו קפיטלו, משוח מלחמה. איסר נומי דו קפיטלו. כיווה ישירה עם תורנו, ג'ה סונטוס דו משוח מלחמה, ונוס דה כן יהיה משוח מלחמה. כיווה ישירה סונטוס ג'י גחס, ג'פריטס גחס, כי זה יסטים. E quais soldados têm que guerrear, quais soldados não podem guerrear. Muitos assuntos interessantes nesse capítulo, não vale a pena perder. Pela Mishnah Mashuach Milchama, Beshar Shemedaber Elam, Belashon HaKodejaya Medaber. Então esse é um assunto que a gente viu no capítulo anterior, que o Mashuach Milchama, ele tinha que falar para o público, para o exército em hebraico. O Mashuach Milchama é um Kohen, que ele foi designado a esse posto de um líder de guerra. Ele não necessariamente é um líder de estratégia de guerra, aparentemente isso é um papel do rei, porém ele discursa para o público antes da guerra, fala com os soldados. Vamos ver várias mensagens que ele fala para os soldados antes da guerra, assunto muito interessante, tinha que falar em hebraico. Então, fala a nossa Mishnah, Shinemar ve'abetikor vachem el ha-milchama ve'nigasha kohen, ze'kohen mashuach milchama, a Torá fala que o kohen se aproxima do exército e discursa. Vedaber lá pela Shona Kodesh, a Mishnah diz que quando ele fala para o público, ele tem que falar em hebraico. A gente vê a fonte disso na Gemara, de onde se vê desse pasuk. Vamar alem Shema Israel. Ele falava, escute Israel. Aloivechem, vocês estão indo guerrear contra os seus inimigos. O que ele quis dizer com isso? Velo alachechem. Temos que manter em mente o objetivo da guerra. A guerra é guerrear contra os goim, inimigos do povo de Israel, e não um contra o outro. Então, um ingrediente básico do exército ganhar a guerra é a união. Lo Yehudah Shimon, Velo Shimon Abinyamin. Mesmo que haja alguma intriga no meio da guerra entre as tribos, a tribo de Yehudah não pode guerrear contra a tribo de Shimon, nem a tribo de Shimon contra a tribo de Binyamin, e nenhuma outra tribo, obviamente. Então, temos que deixar as intrigas de lado, se unir, e aí o povo de Israel ganha a guerra. Shem tipu be'edam irachamu alechem. Saibam que mesmo que haja uma guerra civil dentro do povo de Israel, o que ganha a guerra acaba tendo piedade do que perdeu. Como a gente vê que Moshe Neemar, e aqui a Mishnah menciona um acontecimento, ve'akumu anashim asher nagvu b'shemot, ve'achziku b'shivya v'chol malum be'em ilbishu min ha'shalal ve'albishu min ha'alum, ve'achilum ve'ashkum ve'aschum, ונעלום בחמורים לכל קושב ואביו מריחו, עיר התמרים אצל אחיהם וישובו שומרו. Um longo trecho, o assunto é uma guerra civil dentro do povo de Israel. Sabemos que em certo momento o povo de Israel se dividiu em dois, as 10 tribos de um lado, com Melech Israel, esse é o nome do rei deles, o título, e Melech Yehudá, com a tribo principalmente de Yehudá e Binyamin. Teve uma guerra civil dentro do povo de Israel. E tinha muitos captivos de guerra que foram capturados por o reinado de Israel. E o profeta falou para eles que é suficiente. Ou seja, vocês não podem manter esses captivos com vocês. Vocês têm que devolver eles para o reinado de Judá. É suficiente isso que aconteceu, que vocês capturaram essas pessoas. E o pastor menciona que eles escutaram o profeta. Libertaram esses refugiados. E não só isso. Deram roupas, deram comida, deram animais para eles montarem, para voltarem para o reinado de Yehudá. Então, a mensagem é que mesmo que haja uma guerra civil, no final das contas, nós todos somos irmãos, e um tem piedade do outro. Então, Mashuach Milchama diz, não se distraia no meio da guerra entre intrigas, entre uma tribo e outra, por exemplo, porque no final das contas, um se apieda do outro. Aloi vechem atem olchim. Tem que manter em mente essa união e para guerrear contra especificamente os inimigos, porque se esses goim vão capturar pessoas ou vão vencer a guerra, os inimigos não vão ter nenhuma piedade do povo de Israel, pelo contrário, vão ser cruéis e contra eles é a guerra. E o Mashuach Milchama começa a animar o povo de Israel, levantar o espírito. Não amoleçam os corações, não temam, não se afobem. Explica a Mishnah, Al Yirach Levavchem Pnei Tzaras Susim, Vetzichtzuan Haravot. O Mashuach Milchama dizia que o coração não se amoleça quando vocês vão escutar o barulho dos cavalos, ou as espadas se raspando, fazendo barulho. Não temam quando vocês vão ouvir o barulho dos escudos inimigos se chocando, se preparando para a guerra, e o número de soldados que vocês vão guerrear. Não se afobem quando vocês vão escutar o anúncio de ataque. Eles tocavam um chifre animal para atacar. E não se desanimem quando vocês vão escutar os gritos do exército inimigo. Porque Hashem, o Deus do povo de Israel, vai acompanhar o povo na guerra. Os goim se apoiam na vitória de carne e sangue, ou seja, da força humana deles, a capacidade do exército deles. E vocês têm que se apoiar na ajuda de Hashem, que acompanha o povo de Israel nas guerras. A Mishnah me ensina alguns exemplos. Os filisteus se apoiaram na vitória de Goliat, esse valente que perdeu, foi morto por David Amelech. Os filisteus se apoiavam em Goliat. Todo o exército era apoiado em Goliat. Mas o que aconteceu no final? No final ele foi derrotado por David. E todo o exército filisteu se desintegrou, se desfragmentou e perdeu para o povo de Israel. O povo de Amon se apoiava nesse valente chamado Shovach. Mas o que aconteceu no final? No final ele foi derrotado pelo povo de Israel, e todo o exército de Amon também foi derrotado. Estavam centralizados em Goliat, Amon estava centralizado em Shovach. Porém o povo de Israel não é assim. Não se apoia em ninguém, que Hashem Elokechem Alechem Achem, só em Hashem, que acompanha o povo na guerra, Leilachem Lachem, para ajudar na guerra. Zemachane Ha'aron, isso é representado pela presença da Arca Sagrada, o Aron Abrit, que é com o povo de Israel na guerra, com as tábuas da lei, representando que Hashem está com o povo de Israel, e lembrando o povo que tem que ter fé em Hashem na hora de guerrear, não fé em força física, nem capacidade, nem estratégia, fé em Hashem. Fala com a Maike Amar. O que a Mishnah disse no princípio? Que se vê do Pasuk, Vedaber Elam, que o Mashuach Milchamah fala para o povo, que significa que tem que falar em hebraico. De onde se vê isso? Fala com a Maike Amar. Isso que a Mishnah quis dizer. Shinemar por nós do Pasuk Vedaber. Então, o Leala no Omer Moshe Daber Ve'eloquim Erenu Bekor. Os Chamim receberam por tradição que tem uma associação, uma gzera chamada palavra Vedaber, que o Mashuach Nechamah falava para o Pasuk que Moshe Rabbeinu falou para o povo de Israel os 10 mandamentos. Então tem uma associação dos dois assuntos, uma gzera chamada da mesma palavra. Então, Belashon HaKodesh Avkan Belashon HaKodesh. Assim como lá com relação a Moshe Rabbeinu, predominantemente ele deu e falou os 10 mandamentos para o povo de Israel, predominantemente em hebraico. Aqui também o Mashuach Nechamah tem que dar predominância ao hebraico e falar em hebraico com o exército. Então, não é para falar hebraico. Venegasha Kohen, Vediberelam. O pastor diz que o Kohen se aproxime e fale para o público esse discurso da guerra. E a Ron Kol Kohen, será que qualquer Kohen pode decidir que ele vai falar para o público? Não tem que ser um Kohen que é nomeado a esse cargo, colocou em Shetze, quem que quiser falar, ele pode falar, contanto que ele seja Kohen. Talmud Mar falou para o Pasuk que não, Vedibru Ashotrim. A continuação diz que o Kohen, ele falava o discurso, e depois os guardas, os Shotrim, falavam, repetiam o discurso para todo o exército escutar. Para assegurar que todos escutaram o discurso era repetido para cada parte do exército por guardas. Então, fala a Braita, algo interessante. Mashotrim bememune, af Kohen bememune. Mas a gente não sabe quem é esse Kohen. Então faz sentido falar que a situação desse Kohen parece com a situação daqueles que vão repetir o discurso dele, os guardas. Então, assim como os guardas, eles não é qualquer um que dá na telha dele virar guarda, que ele vira um xotê. Então, assim como os xotrim, eles foram nomeados, esse posto de guardas, também o Kohen não pode ser qualquer um, tem que ser alguém que foi nomeado a isso. Então ele fala o discurso, e aqueles que estão na mesma situação que ele, os guardas, que também foram nomeados a isso, repetem o discurso. Pergunta vem a Kohen Gadol. Talvez o Kohen, que foi nomeado, é o Kohen Gadol. Ele foi nomeado sacerdote supremo, Kohen Gadol. É um cargo. Talvez o Kohen Gadol que tinha que falar esse discurso antes das guerras. Não um coelho específico, uma Shuach Milchama. Fala que não. Do Medeshote. O coelho ela não parece tendo como a situação dos guardas, porque Mashote Shesh Memune Al-Gabav, Afkoel Shesh Memune Al-Gabav. Porque se a gente vai associar esse coelho que vai dar o discurso com os guardas que vão repetir o discurso dele, ele está em sintonia nos dois cargos. O coelho não parece com o guarda, porque o guarda não é a autoridade máxima. O guarda, ele exercita o veredito do juiz. Então, sobre ele tem o juiz. Porém, o coelho gadol, ele é a autoridade máxima. Se é assim, ele não parece como um guarda, não tem a mesma situação que o guarda, então não pode ser o coelho gadol. Tem uma coelho gadol, nome aí, Kamele Hargabá. Porém, o coelho gadol não é a autoridade máxima. Sobre o coelho gadol tem o rei. Então, por que não o coelho gadol falar esse discurso? Responde a mais esclarecido, Beavodatou que ama. No serviço do Kohen Gadol, ele é a autoridade máxima. O rei não tem nada a ver com sacrifícios. A autoridade máxima dos sacrifícios é o Kohen Gadol. Então, ele é a autoridade máxima no campo dele, no exercício dele. E os guardas, eles não são autoridade máxima no exercício deles. E tem os juízes que falam veredito e os guardas exercitam isso. Vem Masgan, talvez o vice-Kohen Gadol, que tem autoridade sobre ele, que é a autoridade do Kohen Gadol. Talvez ele tenha que ir a falar o discurso. Ele parece como um guarda que não é autoridade máxima no assunto dele. Masgan Lav Memuneu fala, não, o vice-Kohen Gadol não foi nomeado nenhum cargo. Ele não exercita nenhum cargo. Tem como falar, Breta Mara Bihanin Asgan Akoanim, falou Bihanin Asgan Akoanim, Le Masgan Memuneu. Com relação ao que o vice-Kohen Gadol foi nomeado, ele foi nomeado algo em potencial, tem uma chance que se o Kohen Gadol se invalida ao serviço do Beit HaMikdash, por certo motivo ele se impurifica, ou alguma coisa acontece com ele, então o vice-Kohen Gadol vira o Kohen Gadol, porém é um cargo em potencial, na prática hoje em dia não sacrifica nenhum sacrifício especial que um Kohen comum não sacrificaria. Ele não tem... Não é uma situação de um cargo mais elevado do que o resto dos Kohanim. É um cargo em potencial e os guardas não um cargo em potencial. Os guardas foram nomeados um cargo na prática para exercer. Então, não faz sentido falar que o vice-Kohen Gadol vai fazer esse papel de discursar para o exército. Tem que ser alguém, uma Shuach Milchama, que é um Kohen que foi nomeado a esse cargo, vai exercer esse cargo. E não é autoridade máxima sobre guerras, tem o rei sobre ele que comanda a guerra. A Mishnah nos diz que o Mashiach Milchama, o líder da guerra, ele começava o discurso dele com Shema Yisrael, escute Israel. Mishnah Shema Yisrael, por que a Torá escolhe essa linguagem Shema Yisrael para começar o discurso? Amar Abiyuham, Mishnah Mishnah Benyuham, fala o sábio, algo interessante. Amar Lema Kadosh Baruch Hu, Hashem disse, Le Yisrael, o povo de Israel. Então, essa mensagem da Torá vem nos ensinar algo muito interessante que a Shem diz para o povo de Israel. Afilo lo kiamtem, ela criat shema shachrit ve'arvit. Mesmo que o povo não cumpriu nada de Torá, só uma mitzvah, criat shema, shema Yisrael, de manhã e à noite, e até nimsarim be'adam, já é suficiente para o povo de Israel ganhar a guerra. Se o povo cumpriu só essa mitzvah de falar shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, de manhã e à noite, o povo já merece ganhar a guerra. Porque Shema Israel demonstra a fé em Hashem. Hashem é nosso Deus, Hashem é o único Deus. Isso é suficiente para ganhar qualquer guerra, fala a Torá. Por isso, o Mashiach Milchama começa o discurso dessa forma. E o Mashiach Milchama diz que não amoleçam os corações, não temam. Tanerman fala a breda. Pamaim medaberimam. O Mashiach Milchama discursava duas vezes. Achad Basfar, uma vez na fronteira da saída da terra de Israel, antes de sair da fronteira, tinha um discurso. Achad Bamilchama, e uma vez no campo inimigo, já prestes a guerrear. Basfar Maomer, o que o Mashiach Milchama dizia na fronteira. Vemos a palavra. Shimud Divre Marchea Milchama, Vechazu. O Mashiach Milchama falava que todo o povo tem que escutar as ordens de guerra, ou seja, vamos ver no próximo Daf que não todos vão guerrear. Tem pessoas que não podem guerrear, tem pessoas que prejudicam o ânimo do exército. A gente vai ver na próxima Mishnah esse assunto. E o Mashiach Milchama falava quem é que tem que dar meia volta, vou ver, quem é que vai guerrear, que vai ficar na retaguarda, trazendo suprimentos para o exército, etc. Então, isso que ele falava antes de sair da terra de Israel. E o que ele falava no campo inimigo, já prestes a guerrear, e aí ele animava o humor, a situação espiritual e emocional do povo, falando: não temam, não amoleçam os corações, não se afobem, até a sul, não se desanimem, essas quatro coisas é paralelo às quatro estratégias que os goim usam para amolecer os corações dos inimigos. Magifim, eles batem os escudos, o Meriim, tocam os chifres animais, fazendo anúncios. Sofrim, eles gritam antes das guerras, verão sim, e fazem barulhos com os cavalos, fazem os cavalos relincharem, fazem os cavalos pisarem no chão. Esse barulho amedronta o exército inimigo, e o Mashiach Milchama animava o povo quatro vezes para dar essas quatro técnicas dos goim. Como os Plishtim Baal Benitzchonosh e Goliath. A Mishnah diz que os filisteus se apoiavam na vitória de Goliath. Todo o exército estava construído em volta de Goliath. Fala mais sobre esse Goliath. Goliath amar a Biuchanan, chamar Begilui Panim Befnei HaKadosh Baruch Hu. Fala a Biuchanan, esse nome Goliath, ele reflete essa personalidade desse homem perverso, que amar Begilui Panim, Goliath, ele estava legalot, ele foi insolente contra Hashem, ele foi abusado contra Hashem. Shemar, como fala o Passu, Prulachem Ish Vairedelai. Goliath fala: escolham vocês do povo de Israel um homem que vai descer para guerrear contra mim. O que ele quis dizer é que ele quer guerrear com um homem, e mesmo que Hashem ajude esse homem, ele não tem chance contra Goliath. Shinemar, Hashem Ish Milchama, a Torá usa esse termo que fala que na saída do Egito, o povo só viu uma visão. Viu Hashem como se fosse um guerreiro defendendo o povo de Israel contra os egípcios. É uma visão, é uma metáfora, obviamente Hashem não tem corpo. Então, porém, é uma parábola, e Goliath quis dizer que venha esse homem do povo de Israel, com a ajuda de Hashem e tudo, não tem chance contra mim. A Maraca dos Bruhu, o que Hashem respondeu? Harinim apelou aliad ben ish. Ele quer guerrear com um homem adulto, um valente. Eu vou fazer esse Goliath perder a batalha contra um filho de um homem. Ou seja, um rapaz, Shilemar ve David ben Shefrati, David nesse momento era um rapaz, era filho de um homem, nem era chamado de um adulto ainda. E ele venceu essa batalha contra Goliath por ajuda de Hashem. Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Meir falou, Shat nekomot lachdu piv leotor asha. Em três momentos Goliath falou algo a mais, isso voltou contra ele como um bumerangue. Echad brulachem ish vayedelai. Uma vez que a pessoa que a gente mencionou, ele falou: escolha um homem que vai descer para guerrear contra mim. Ele falou que ele vai descer, parece que esse homem está acima dele, é mais dominante do que ele, vai vencer ele. Ele não quis dizer isso, porque a forma que ele disse foi contra si próprio. Veidar, um outro pasuk, ele diz: vamos ver se esse homem, esse valente, vai conseguir guerrear contra mim. Veikani, vai me vencer. Que ele também falou algo negativo sobre si, Verricane vai me vencer, mesmo que não foi a intenção dele, porém essas palavras saíram da boca dele e voltaram contra ele. Veidar de que amar ele é David, outra situação que ele falou para David, aquele vanoch que atabai lá de maklot, ele perguntou para David: parece um cachorro que você vai me bater com esses bastões? E isso acabou acontecendo, que David ainda assim conseguiu vencer Goliath. Pergunta no sobre esse terceiro passo, David na minha amarle. David também falou isso, uma linguagem parecida. Atabai lai bachere bachanitu bekidon. Você está vindo contra mim com uma espada, uma lança, chamada hanit, uma lança longa, que não se joga normalmente, se empunhala. E bekidon é uma lança curta, que se joga à distância. Então David também falou: você vem contra mim, uma mesma linguagem do que ele falou, você vem contra mim com esses bastões. Porém, fala a que não, David HaMelech completou Hadar Amarley, Ve'anuhi ba'elecha b'eshem Hashem Tzvaot Eloi Marachot Israel Asher Cherafta. David HaMelech falou para Goliath: você quer vir me atacar com essas espadas, essas lanças? Eu venho te atacar antes de você conseguir me atacar, eu venho te atacar em nome de Hashem, que você insultou. Então, David HaMelech completou que nem vai deixar ele atacar David, porque ele vai atacar antes em nome de Hashem, como aconteceu, Davi Melech venceu Goliat. Vaigash Plishti Hashkem Be'arev. O pastor diz que esse filisteu Goliat, ele vinha próximo ao acampamento do povo de Israel de manhã e à noite, insultava o povo de Israel, humilhava o povo de Israel. Amar Abiyuchanan, fala Abiyuchanan, que ele vinha de manhã e à noite, que dele vatlam e kriyat shema shachrit ve'arvit. Fala Abiyuchanan, o que esse perverso queria é atribular os humores do povo de Israel de manhã e à noite e distrair o povo, evitando que o povo faça o kriyat shema de manhã e à noite. Então, mesmo os goim sabiam desse segredo do povo de Israel. Sabiam que o povo vencia as guerras em mérito ao kriyat shema. Leit shema yisrael de manhã e à noite era suficiente, como a gente viu anteriormente. Isso que os goim queriam fazer o povo de Israel parar, que era de ler o kriyat shema, isso que Goliat queria. Vaitetzev arbaim yom. E Goliat, ele atormentou a vida do povo de Israel por 40 dias, e depois ele foi vencido por Davi da Melech. Amar Abiyuchanan, fala Abiyuchanan explicando isso, por que demorou 40 dias para vencer Goliat? Que neged arbaim yom shenitna ben Torah. Fala Abiyuchanan um paralelo muito interessante. Assim como Moshe Rabbeinu, ele ficou 40 dias no Har Sinai para receber as tábuas da lei, também a derrota de Goliat demorou 40 dias. 40 dias ele insultou, e depois disso Davi da Melech venceu ele. É um processo parecido, fala Gmará, a derrota contra Goliat. Goliat era a personificação do mal, da impureza. A derrota demorou 40 dias, assim como trazer a santidade, trazer as tábuas da lei para o povo de Israel, também demorou 40 dias. São processos paralelos, fala Gmará. O pastor fala algo interessante, um termo diferente. Saiu o homem Rabbeinaim dos acampamentos dos Plishtim. Pergunta na mãe Benaim, que palavra é essa Benaim? O que significa? Amar Rav Shemevunem Yichomum. Fala Rav que esse Goliat era Rabbeinaim, significa que ele era Mevune Mikolmum. Fisicamente ele era perfeito, espiritualmente ele era completamente defeituoso. Porém, fisicamente o corpo dele, a força dele, a saúde dele era perfeito. O Shmuel Amar fala Shmuel Benoni Shebechav. Fala Shmuel, ele não era nem jovem demais, nem velho demais, estava no ápice da saúde, da força dele. Tebeira Bishil Amar, fala o sábio, Shoasuki Binyan, ele parecia uma construção de pedra, tão alto e tão forte. Rabbi Yohanan fala Rabbi Yohanan, Me'afapi Vechadanani. Fala Rabbi Yohanan algo diferente, um outro ponto de vista. O que o pastor fala, Isha Benayim, veio indicar uma outra coisa. Que a origem desse homem, um homem tão, tão baixo, tão impuro, é Me'afap Vechadanani, significa que a mãe dele, não sei quem era a frente, pecou com 100 homens, né, na noite que ela concebeu a gravidez de Goliat. Então, a origem desse Goliat é uma origem impura, uma mulher que se perverteu, não sei quem era a frente, mas sobre ela. Goliat chamou Migat. O nome dele era Goliat de Gat. Quer dizer, de Gat. Gat normalmente é uma prensa de uvas. Tanira Yosef, fala Yosef, Shakol da Shire Timo que Gat. A mãe de Goliat parecia uma prensa de uvas. Qualquer pessoa que queria prensar uvas podia, na forma de pecado, com essa mulher. Promaktiv Maarot de Karina Marhot. Isso é escrito na Torá, se referindo ao acampamento dos Plishtim, de Maarot Plishtim. Porém, a tradição é Le Marhot Plishtim. Por que essa diferença entre o que está escrito e o que se lê? Tanira Yosef, fala Yosef, Shakol He Eru Beimo. Fala Yosef que o que o pastor vem indicar é que a mãe de Goliat pecou com todos os filisteus. Se liberou para todos os voluntários para pecar com ela. Essa é a fonte de Goliat. Ktiv Harafá, Ktiv Orpá. Um pastor chama a mãe de Goliat de Harafá, outro chama ela de Orpá. Como fica isso? Rav Shmuel Hadamar, Rav Shmuel discutiram, um deles disse, Harafá Shma, o nome dela era Harafá, Belama Nikra Shma Orpá, porque eu passo o apelido dela de Orpá, Shakol Orfino Tameacharea, que ela dava as costas para qualquer voluntário para pecar com ela, Behadamar Orpá Shma, Belama Nikra Shma Harafá, outros falam que o nome dela era Orpá, porque ela foi apelidada de Harafá, Shakol Darashino Takearifot, que todos moíam como se fosse um cereal para moer. Ou seja, completamente liberada para todos. וכן אומר כמו פסוק הזה ספרה בחליפות פרסליה ומועידו, ותיקח האישה ותפרוס המסך על פני הבאל, ותשטח עליה חליפות, חליפות סניפי כיסליה ומועידו, ואי בידי המייחת עם אותו פסוק, אם תכתוש את האבי ומחתש בתוך חליפות באלי, חליפות סניפי כיתם בין סליה ומועידו, עשים כי טרטבום המנג'י גוליאט. ואת ארבעה אלה יולדו להרפה בגת, então essa harafá teve quatro filhos, vai pro Beat David e o Beat Banaf, e todos os filhos foram mortos por David e os seus escravos. Mas Nino, quem são esses filhos? Amara Frisda, falou sábio, Saf, o Madon, Goliath, Veishvi Benov, são os quatro nomes dos filhos dela. Fala na Veiplu, Beat David e o Beat Avadav, esses quatro filhos de Orpá foram derrotados por David e os seus escravos. Dirtiv, como se vê desse passo. Batishak, Urpa, Lachamotá, Veruk, Verutav, Kaba. Agora vamos entender um pouco mais quem é essa Urpa. Sabemos de Megilat Rut, o que aconteceu com uma pessoa chamada Eliezer, uma pessoa muito especial do povo de Israel, era muito rico. E o povo de Israel passou por uma crise econômica muito grande. E Eliezer pegou todo o dinheiro dele, fez as malas com os dois filhos e a esposa e foram para o território de Moab viver a vida boa lá. Ele deu as costas para o povo de Israel, não quis ajudar o povo de Israel, mesmo que ele tinha muito dinheiro. Ele foi castigado, ele morreu no território de Moab. E os dois filhos tinham se casado com duas mulheres do povo de Moab, Rut e Orpá. Rut e Orpá eram duas filhas do rei de Moab. E esses dois filhos também morreram no território de Moab. Então Naomi, a esposa de Eliezer, ela ficou sozinha, sem família, sem dinheiro também. Falou que vai voltar para a terra de Israel. Voltou de mãos abanando, sem nada. E Rut e Orpá acompanharam Naomi. Eram muito próximas, muito chegadas a Naomi. E Naomi falou que elas voltem para o território de Moab. Elas nem são judias. E Orpá realmente se despediu de Naomi. Beijou Naomi, um beijo de despedida e voltou. E essa Orpá foi para um extremo da impureza, e ela se liberou para todos os filisteus. Como a gente viu nessa mesma noite, ela fez com 100 filisteus o pecado, e nessa noite ela concebeu a gravidez de Goliat. E Rut, Lehavdil, seguiu o caminho da santidade, seguiu Naomi, se converteu para o judaísmo, casou com Boaz. Depois que ela se converteu, ela se casou com Boaz, que era o líder da geração. E de Rut, mulher muito justa, muito modesta, muito discreta, saiu a descendência de Davi da Melech. Então você vê que os dois extremos aconteceram. Aqui Rut foi para o extremo da santidade e Orpá foi para o extremo da impureza. Então fala aqui quando Orpá deu esse beijo de despedida para Naomi e voltou para o território de Moab e seguiu o caminho da impureza, essa era a intenção dela. Hashem disse Yavô b'nei aneshuká v'yiplu b'yad b'nei advuká, que os filhos dessa que deu o beijo de despedida para Naomi e abandonou o caminho de Hashem, eles vão cair nas mãos dos filhos dessa que se uniu a Naomi, que é Rut, e se converteu para o judaísmo. Dará Shirava, Beshar Arbat Maot Shorida Urpa Al-Hamotá, Zachta Vyatzemen Arba Giborim. Fala Rava, em mérito às quatro lágrimas que Urpa chorou nesse momento de despedida com Naomi, ela mereceu quatro filhos extremamente valentes, como a gente mencionou antes, os nomes deles. Shinemar, Batesena, Kolan, Batefkena, Od. Elas levantaram a voz e choraram mais. Em meio a esse choro, ela mereceu esses filhos valentes. Ktiv, o pasuk diz, Hetzchaneto. O pasuk fala que essa flecha de Goliath servia como lança, porém, Vekarina, Hetzchaneto. Porém, não se lê Hetz, uma flecha, se lê Etz, madeira. Então, uma flecha de madeira. Então, fala, Marabiazada, Eloegiano, Lechetz e Shifrosh, doutor Achá. Essa diferença, como está escrito e como se lê, vem indicar algo interessante também. Que mesmo, apesar de todos os elogios que a Torá dá, das virtudes físicas de Goliath, a gente viu Isha Beinaim, era fisicamente perfeito, saudável, etc., forte, não chegamos nem na metade das virtudes físicas de Goliath. Não espirituais, espiritualmente ele era muito baixo, porém físicas. Porém, Mikad Shasura Sabeu Mishvachan Shidreshaim, o motivo que a Torá não fala mais elogios para Goliath é porque é proibido elogiar as virtudes de um perverso. Um perverso que usa as virtudes dele para o mal não merece ser elogiado. merece ser criticado, porque ele tem o potencial e ele usa para o mal. Pergunta, o livro está bem claro. Então, por que a Torá tem que mencionar qualquer elogio de Goliá? Se não devemos elogiar um perverso. Fala na Leuduish Efrei de David. O que a Torá quis é demonstrar o louvor de David. David guerreou contra Goliá, não porque ele estava convencido da força física dele, ele nem tinha comparação com a força de Goliá. Não era uma disputa. Ele foi guerrear contra Goliá em fé em Hashem. Sabia que Hashem ia fazer um milagre e ia salvar ele. Então, esse louvor, para esse louvor de Davi, a Torá menciona a bravura, a coragem, a força de Goliat. Mas não para elogiar Goliat, pelo contrário. Continua. Bnei Amon Baal Benitzchono Shel Shovach. O povo de Amon guerreou contra o povo de Israel, se apoiando na vitória de Shovach. É um valente. E a gente menciona na Mishnah que eles perderam, etc. Ktiv Shovach, Ktiv Shofar. Um pasuk chama ele de Shovach. Um pastor chama ele de Shofar. Como fica isso? Rav Shmuel Hadamar, os sábios discutiram, um deles disse Shofar. Shmuel, o nome dele era Shofar. Velama Nikra Shmuel Shofar, porque a Torá apelida ele de Shofar. Shasuik Shofar, que ele era tão alto como um pombal, como um Shofar. Vehadamar, Shofar Shmuel, Velama Nikra Shmuel Shofar. Outro sábio disse que o nome dele não era Shofar, o nome dele era Shofar. Então por que se apelida ele como Shofar? Shekol Roe Oto, toda pessoa que via esse tal Shovar, ele ficava tão amedrontado que ele se despejava na frente dele como água sendo despejada de um utensílio. Ou seja, se desmilinguava todo, se desanimava todo, não tinha nenhuma esperança de vencer esse tal Shovar, de tão alto e grande que esse homem era. Continuamos. Ashpatu que kever patuah kulam giburi. Agora, de passagem, cita uma outra discussão entre Rav Shmuel. Com relação a outro assunto, o profeta diz que vai ter que se o povo de Israel não se comportar bem, vai ter um povo que vai atacar o povo de Israel, um povo muito, muito valente. E Rashi explica são os exércitos de Nebuchadnezzar. Porém, fala o pasuk Ashpatu que kever patuah kulam giburim. Então, são todos valentes. Ashpatu que kever patuah. A questão é o que a Torá veio dizer com isso. Rav Shmuel e Rav Rabiam e Virabiasi, tem que falar Rav Shmuel, discutiram. Tem que falar Rabiam e Rabiasi, discutiram. Hadamar, um sábio disse: Bechashi Zorkin Heitz, Osin Ashpatot Ashpatot Shechalalim. Esse povo era tão valente, tão forte, eles jogavam uma flecha, e essa flecha conseguia matar várias pessoas, e formou uma pilha de pessoas lá além que foram atingidas. Bechema Tomar Shomanim Begrav. Se você for falar, não é um sinal de força, é um sinal de técnica. Existe alguma arma, alguma técnica. Tá muito uma prisa completa do pastor Kulam Gibori. Eles faziam isso por bravura, por força. Não tinham técnica. Era a força deles. Eram muito, muito fortes, muito valentes. Isso seria uma ameaça para o povo de Israel, se o povo de Israel não se comporte bem. Bechadamar, Bechash, eu sinto que é, eu sim, Ashpatu, Ashpatu, Tchelzev. Fala um outro sábio que através de dizer Ashpatu, um sinal que se aproxima mais da tradução, que quando eles iam fazer essas cidades, eles faziam tanto que se formava um depósito de adubo. Isso é um sinal que eles eram fortes. Chama Tomar, isso não é um sinal de força, pergunta Agmará. Se você for falar, é um sinal de doença, são doentes. Por isso a Torá fala, não. Eles faziam assim por causa da força deles. Eles comiam tanto, eram tão fortes, que eles faziam depósitos de adubo. E é um sinal de força física. Amarav Mari, fala o sábio, Shmamina, Ayman, Denafis, Zivli, Cholemeaim. Fala, Rav Mari, se vê daqui, que normalmente a pessoa que faz demais no sanitário, ele tem uma doença estomacal. Fala, Limayna, Fkamina, que o sábio vem ensinar com isso? Nitriach Benash, tem que tratar disso, tem que passar por um tratamento médico para sarar essa situação. Esses exércitos faziam isso por bravura, comiam demais, eram muito fortes, mas normalmente não é assim a realidade. Da Gabelevich e Ashrena, o pastor diz que a pessoa tem uma preocupação no coração dele, lá, ele está atormentando ele, e Ashrena, a solução dele é Ashrena. O que significa isso? Rabiam de Rabias e Hadamar, um sábio disse, Yashrena me dá a toa, e Ashrena significa Yashrena, são as mesmas letras, você tem que se distrair, pense em outra coisa. De Hadamar, outro sábio disse, Yashrena lacherim, Yashrena. E Ashkena significa que ele tem que desabafar com outros, conversar com outros. Fala os comentaristas, não tem contradição. Um sábio, ele se trata de uma etapa diferente. Todos concordam que a pessoa que está sentindo uma aflição, tem que se distrair com outra coisa. Não fique pensando nisso. Porém, se a pessoa vê que não adianta, então a pessoa tem que desabafar com outros, não ficar acumulando angústias, não é bom nem para o físico nem para o emocional. Desabafe com outros, talvez os outros vão ter um bom conselho, ou simplesmente desabafar já ajuda a pessoa, já alivia. Isso eu falei, paramos aqui por hoje. Vamos ver amanhã uma nova Mishnah. Vamos ver quais pessoas do povo de Israel tem que guerrear, quais são isentos de guerrear. São coisas interessantes. A pessoa que tem medo de guerrear, será que está obrigada a guerrear? Ou não pode guerrear? Vamos ver amanhã com muito mais. Até amanhã, pessoal. Baruch Adonai Olam, amém, amém.